Bom dia a todos. Eu fico muito feliz de vir aqui a essa igreja e ver tantas pessoas queridas, né? Eu tive aqui há um mês, quase um tempinho atrás, trazendo uma mensagem também com vocês aí, falando do maior milagre de Cristo. Quem lembra da mensagem aí? Olha só, bastante pessoas estiveram presentes, seu Manuel. E aí, seu Manuel, tranquilo? E é sempre um privilégio estar aqui em meio a pessoas tão queridas que recebem eu e minha esposa Flávia de uma forma tão carinhosa, e receber o abraço verdadeiro dos irmãos aqui para mim é muito precioso. Muito obrigado por essa recepção. Que a igreja continue realmente em amor do jeito que vocês estão caminhando, porque esse realmente é o RG do cristão. E assim como o cristão também tem outras características, nós também de Cidade Ademar estamos envolvidos nessa luta de oração também pela irmã Lurdinha. E ontem eu abri os e-mails lá, estava em casa ontem à noite abrindo os e-mails, vi o e-mail do Patrick, né? Falando lá, declarando que ela está bem recuperada. Ontem até sentou, pediu para ser lido um salmo, se emocionou ali com o corinho que foi cantado, e nessas horas eu percebo e medito na palavra, lembrando de uma passagem de Atos, onde a igreja reunida, os irmãos reunidos em oração, pedindo pela libertação de Pedro da prisão, né? E de repente, Pedro, milagrosamente, ele é liberto da prisão e vai lá bater no portão lá. Uma das servas, a criada lá que foi atender o portão, falou assim: mas peraí, é um fantasma, deixa eu correr aqui porque Pedro está lá na porta. Né? Muitas vezes temos a esperança, dizem que a esperança é a última que morre, e achamos que muitas vezes não vai acontecer, mas Deus, ele é um Deus de milagre. E ele tem agido na vida dessa irmã. E isso... esse relato eu acho que tem tudo a ver sobre o que nós iremos falar essa manhã, que é a nossa esperança viva. Em contrapartida também, pelos relatos dos irmãos, que foi falado sobre a irmã Bebel, que partiu, né? Mas também que não deixa de ter uma esperança para nós. E uma esperança muito maior do que talvez estar bem fisicamente. Uma esperança que muitas vezes é passageira, mas a Bebel hoje desfruta da viva esperança que está em Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar a igreja e os irmãos que abaixassem suas cabeças para a gente iniciar com uma oração. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai. Obrigado pelo desejo do Senhor de trazer nós aqui, Senhor, eu e minha esposa, Pai, para estar com irmãos queridos, Pai, nessa presença maravilhosa do Seu Santo Espírito, Senhor. Obrigado realmente, Pai, porque o Senhor nos move, Deus, e nos traz para uma outra realidade, Deus. Além da perspectiva humana, Deus, de morte, Senhor, o Senhor nos traz vida, meu Pai. Eu agradeço a cada um aqui, Deus, que recebeu ao Senhor Jesus como seu Salvador e que realmente gozam de uma esperança diferenciada, meu Deus. Esteja aqui realmente, Pai, conduzindo-nos nós a um amor, Pai, a um amor fraternal, Pai, a um amor diferente, Deus, como os exemplos dados em ação prática, Pai, onde irmãos visitando essa irmã que está adoentada, Pai, refletindo a glória do Senhor, não só como amigos, mas como irmãos verdadeiros ali naquele leito, meu Deus. Obrigado por essa igreja que tem se aplicado em te servir, Deus, e tem demonstrado isso, meu Pai. Ajude cada um aqui, abra os nossos ouvidos, Deus, para a Tua palavra, Deus, que o Senhor me diminua agora e que Cristo possa aparecer, Pai, refletido em nós aqui, e que a Sua palavra seja hoje realmente uma espada penetrante em nossa alma, Deus. Muito obrigado por tudo que Tu és, em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu convido os irmãos já a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, iremos trabalhar em cima do capítulo 1, que fala também de uma esperança, né? Ontem eu estava em casa, meditando um pouquinho na palavra, estava na cozinha lá, no meu computadorzinho, E a Flavinha, né, como toda mulher que é cuidadosa, né, e ela estava lá, ela fez assim já para mim, ó. Mas eu vou falar, minha querida, não me perdoe. Ela estava lá na sala, então, com seu kit chapinha, lá, seu monte de coisa lá, e puxando o cabelo daqui, puxando o cabelo dali. E eu, na cozinha, eu cheguei de lá mesmo e falei, Preta, qual é a tua esperança no futuro? Em que você tem esperança? E a Flavinha lá, eu acho que estava brava, ela falou, ah, eu quero me dar bem na vida, eu quero ter um bom trabalho, conquistar um bom trabalho, e também queria que a minha família conhecesse a Jesus Cristo como seu Salvador. Dentro da inocência da resposta dela, talvez essa também reflita os nossos anseios e os nossos desejos, não é verdade? É claro que queremos nos dar bem na vida. É lógico que queremos ter uma boa colocação no mercado de trabalho. E muito mais, queremos que os nossos parentes, amigos, filhos se encontrem com esse Jesus Salvador. E aí eu percebi, pela resposta da minha esposa, que na verdade a esperança ela é como um combustível para a nossa vida. A esperança ela é a expectativa de algo que a gente quer muito que aconteça. E ela realmente é um combustível para mim e para você. Eu acredito que você aí, independente da sua idade, da sua classe social, você no fundinho aí, você fale, nossa, eu tenho uma esperança. Não esperamos alguma coisa? Pensa aí com você em algo que você espera muito e deseja, aí no seu íntimo. É claro que nós esperamos alguma coisa. Hoje essa igreja espera a recuperação da irmã Lurdinha. Todos nós juntos nos reunimos em oração, esperando para que um dia ela apareça ali na porta. Só que não vai ser fantasma não, vai ser a presença dela aqui juntamente com os irmãos. E amém, se essa for a vontade do nosso Deus, irmãos. Só que, muitas vezes, principalmente no mundo em que vivemos, se perde a esperança. O antônimo da palavra esperança, na verdade, ela é desespero. É a perca total dessa motivação de esperança. E ela, quando ela pega o ser humano, quando ela pega o indivíduo, quando o indivíduo não tem mais esperança, ele não tem mais sentido para a vida. Você tem olhado para o mundo e visto momentos de desesperança, de desespero? É fácil a gente notar isso, né? Hoje em dia já não está só nas manchetes de jornais. Hoje em dia a gente tem andado com o nosso carro, com a nossa moto e deparado com situações como os usuários de crack, vamos colocar um exemplo aqui, que hoje, dentro, a medicina tem querendo colocar isso como uma epidemia. Hoje já não é mais uma pessoa viciada, ela já está doente. E o Brasil está entrando numa grande epidemia. Eu trabalho perto do Jaraguá, lá onde alguns casais aqui foram fazer um encontro de casais com o Patrick, lá no parque, que é muito lindo. Mas por outro lado, tem uma favela ali também. E eu indo para o trabalho, eu tenho que fazer um contorno ali por aquela favela. E de repente eu passo na minha moto e eu vejo uma pessoa, e a gente percebe que ela estava totalmente desprovida de qualquer recurso, abrindo um saco de lixo e tirando alguns elementos do lixo ali e se alimentando com aquilo. Meu, isso é desespero. Já não dá mais para fechar os olhos para a realidade. Não é verdade? Somos agraciados e muito bem pelo nosso Deus Todo-Poderoso, mas isso é uma evidência muito forte hoje na nossa vida de pessoas totalmente sem esperança. Foi pensando num grupo de pessoas que viviam em perseguição, que viviam sofrendo uma oposição muito grande e que estavam meio que desesperançosos, que Deus usou o apóstolo Pedro, divinamente inspirado, para escrever a carta de 1 Pedro. Já que estamos com as nossas Bíblias abertas, eu gostaria de falar um pouquinho do contexto histórico dessa carta. Muito se discute sobre a data e tal, sobre que essa carta foi escrita, se foi sobre os domínios do imperador Domiciano ou se foi sobre Nero. Isso para nós é irrelevante. O que nos traz a atenção aqui, o que é relevante para nós essa manhã, é que essas pessoas estavam sofrendo. Que essas pessoas estavam sofrendo muito nessa época, e a gente percebe pelos relatos dos contemporâneos, como Flávio Josefo e tal, que na época de Nero, por exemplo, Nero conseguiu fazer a proeza de pegar os cristãos e colocar como lamparinas no seu imenso jardim, pegando fogo como pessoas vivas, pegando fogo, sendo torturadas, e a gente vê que Deus traz através de Pedro um modo, uma esperança de como o crente deve reagir diante dessas situações. E a gente falando de esperança, a gente lembra também do sofrimento. E o sofrimento, né, a palavra sofrimento nessa carta, ela aparece 15 vezes. Ou seja, quando Deus faz uma repetição, é porque Ele quer dar uma ênfase no assunto. E a gente vai saber um pouquinho sobre o que é sofrer por Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem primeiramente na própria carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21 diz assim: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Nossa, seguimos os passos de Jesus é sofrer, segundo a palavra de Deus nesse versículo. Se nós não estivermos satisfeitos com isso, abriremos nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 29. A epístola de Paulo a Filipenses, capítulo 1, versículo 29, ela tem uma similaridade ao versículo de Pedro, que diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Nossa, está ficando, né? Vemos que o sofrimento talvez seja parte integral da vida do crente, não só algo muito distante, como algumas ramos aí, algumas denominações têm dito, que você será próspero, feliz, abençoado, glória a Deus por isso, se isso acontecer na sua vida. Mas grande parte da Bíblia mostra que os cristãos, principalmente do primeiro século, sofreram, e sofreram demais. Evangelho de João, capítulo 16. As últimas palavras de Cristo, a sua despedida. Capítulo 16, versículo 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, as últimas palavras de Cristo. Cristo se despedindo então dos apóstolos, dos discípulos, chegou e falou assim: ó, no mundo passarás por aflição. E a gente tem percebido que na palavra de Deus, a aflição, a perseguição, o sofrimento tem sido coisa inerente na vida do cristão. Isso é uma verdade apoiada pela própria Escritura. Não são versículos soltos, mas a Escritura, ela mesma se baseia e apoia nisso. Você quer um exemplo? O apóstolo Paulo, na sua vida de convertido, ele viveu 9 anos encarcerado. Já pensou nisso? 9 anos da vida de convertido do apóstolo Paulo, ou seja, 1/4 da sua vida de convertido foi atrás das grades. Mas aí a gente pensa nisso e fala, nossa, a vida do crente é sofrida. E a gente percebe que o nosso dia a dia, conforme a gente tem estado com Cristo, a gente percebe que a nossa vida tem sim sofrimento. Irmã Lurdinha, irmã Bebel, que agora partiu e está na glória. Somos assolados também pelo desemprego, e isso não deixa de ser uma opressão. Somos perseguidos no nosso trabalho, e eu falo para você que se você é perseguido por Cristo no seu trabalho, fique alegre e feliz. Porque se você está sendo perseguido no seu trabalho, quer dizer que você já não está conforme esse mundo. Gente está ficando preocupado e olhando para você e falando assim, nossa, eu vou pegar no pé desse cara aí, meu. Esse cara é diferente, é cristão, o que, que ele é? Então vamos ver se é isso mesmo. Fique contente com a perseguição, irmão. Fique contente com a perseguição. Porque isso é reflexo que você está sendo diferente. Não está conforme aquele sistema que o mundo tem nos dado. E observamos realmente que faz parte do homem essa perseguição, esse sofrimento todo que a gente tem destacado. Mas a parte A do versículo de João 16, 33 me chama mais atenção. Que ela diz assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Uau, saber disso. Vamos sofrer, vamos passar por aflição e talvez você esteja passando por esses momentos hoje, mas Cristo diz assim, tenha paz em mim, se achegue a mim, venha até mim que você vai então encontrar a paz. E é essa paz, e é essa esperança que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, irmãos. Três verdades que nos encorajam a ter esperança em meio ao sofrimento. A primeira verdade é que os crentes, eles desfrutam de uma esperança viva, uma viva esperança. Os crentes desfrutam de uma viva esperança. Lá no capítulo 1 da Epístola de Pedro, vamos voltar para lá. Capítulo 1, versículo 3, da primeira carta de Pedro, diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Só até essa parte. Uma esperança viva. Quem escreveu a carta que a gente está lendo aqui nesse momento foi Pedro. Pedro, ele sabe muito bem o que é ter uma esperança viva. No Evangelho, diz que Pedro, no momento que Jesus estava sofrendo lá para ir para o Calvário, Jesus tinha predito que Pedro iria negá-lo por 3 vezes. Todos se lembram desse relato. E isso realmente aconteceu. No momento crítico da vida de Pedro, diante daquele que ele andou, que ele aprendeu, aquele que ensinou Pedro a ser um novo homem, de coração transformado, diante de Cristo que realizou muitos milagres, que expulsou demônios, que efetuou cura, diante da presença do próprio Deus aqui na terra, Pedro olhou e negou Jesus por 3 vezes. Sabe o que aconteceu depois? Cristo foi crucificado e morto. A gente costuma ler as escrituras sem, às vezes, mergulhar dentro daquela situação, daquele momento, pensar como seria que Pedro teria se sentido naquele momento, naquela ocasião. Imagine Pedro negando a Cristo, o seu Salvador, aquele que ensinou tudo para ele ir embora. Pedro devia ter se sentido o pior de todos os homens. Será que nesse momento Pedro poderíamos colocar aqui que ele estaria desesperado? O conflito na cabeça desse homem devia ser enorme. Fala, nossa, eu neguei mesmo. Ele tinha razão. Agora ele foi embora. E agora? E o desespero ele é acompanhado com ira. A pessoa fica nervosa e brava com ele mesmo. Eu sou um lixo. Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Eu devia ter sido firme. Certamente, esse foi o sentimento de Pedro ao ver Cristo crucificado. A história prossegue e ele descobre, por relato de outros, que Cristo tinha ressuscitado. E naquele exato momento talvez tenha brotado uma esperança, uma chama no coração de Pedro, de saber que o Salvador então estava de volta. E na carta de João, no Evangelho de João, diz que no exato momento Pedro estava pescando com os demais discípulos no mar de Tiberiades, e de repente ele olha para a terra, ele e João fala, olha lá, é o mestre. Pedro, que estava pescando nu, que era costume da época, pega ali o seu manto, ali, ou no seu, se enrola todo, mergulha na água, e ele deve ter nadado mais rápido que o César Cielo, batido qualquer recorde. Tanta vontade de estar novamente junto com o Senhor. Pedro, ele sabe muito bem o que é ter uma esperança viva. Porque em Marcos capítulo 14, versículo 72, vocês não precisam abrir suas Bíblias, diz que Pedro, ele caindo em si, desabou a chorar ao ver o seu Cristo, o Messias, sendo morto e crucificado. E a gente sabe que Marcos, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, são as memórias de Pedro. Pedro não se esqueceu de falar e registrar que ele estava desesperado. E ele sabia também o que era realmente ter uma esperança viva. Uma segunda verdade que eu gostaria de tratar com os irmãos essa manhã é que os crentes também, da mesma maneira, desfrutam de uma herança indestrutível e inviolável. Acompanhe comigo no mesmo capítulo, capítulo 1, no versículo 4. Que diz assim, que ele nos regenerou para uma esperança viva, mas também para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservadas nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. E agora eu preciso de uma ajuda de vocês. Eu que não estudei muito direitinho, quando eu ia para a escola eu gostava de dar aquela fugidinha, né? De em vez de ir para a escola lá jogar fliperama, na época dos fliperamas aí, Marquinho também, não me engana não, meu querido. A gente não gostava muito não, gostava muito de jogar bola. Mas perdemos algumas aulinhas de português aí pelo decorrer da vida, né? E aí eu me deparo com um texto desse, vendo o próprio Deus, através de Pedro, fazendo uma ênfase sobre alguns adjetivos dessa herança, me deixou realmente, confesso com os irmãos, que me deixou meio confuso, né? Diz que essa herança, ou Aparecidão, ou seu Aparecido, diz que essa herança é incorruptível. Quem pode me ajudar com essa palavra aí? Incorruptível. Sem corrupção, não se corrompe. Quem tem mais uma aí?
Não se estraga.
Não se estraga. Olha, parabéns para vocês aí que não fugiram, hein? E é exatamente isso. Eu tive que fazer uma pesquisa, lógico, lá no dicionário Aurélio, lá, né? Dura eternamente. É isso aí. Muito bem, irmã. E é justamente isso. Uma das qualidades dessa herança, que é garantida a mim, que é garantida a você, que aceitou a Cristo como seu Salvador, é que ela é incorruptível. É uma herança que dura para sempre. Você já pensou nisso? Algo fantástico. Um outro adjetivo que ele coloca também é que essa herança, além de ser incorruptível, que ela dura para sempre, ela também é sem mácula. E aí, Patinho, e esse sem mácula aí? Aí ficou feio o negócio, hein? Sem mancha, aí, ó, isso aí. Ela é sem mancha, sem marca nenhuma de sujeira. Essa, irmãos, é a sua herança. Você tem ela. Você pode dizer um amém por isso? Amém por essa herança incorruptível, por essa herança sem mácula, sem sujeira. E ela também, irmãos, o terceiro adjetivo aí que o nosso Deus Todo-Poderoso deu para essa herança é que ela é, ixi, agora pegou, hein? Imarcessível, não sei nem falar direito essa palavra. Olha lá, vamos lá, imarcessível. Não pode murchar, alguém dá mais? Não, tá mais pro não murcha da irmã aqui. Você já percebeu como Deus é fantástico e coloca palavras nas escrituras que é para realmente a gente ir lá, pesquisar e ver o quanto essa herança é preciosa, irmãos. Ela é incorruptível, ela é sem mácula e ela é imarcessível, que não murcha, imperecível, eterna. Esse é o presente de Deus. Esse é o presente, sabe para quem? Que vai desfrutar logo logo disso, Bebel, que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito, e logo também nossos corpos serão glorificados na segunda vinda dele, e então também iremos desfrutar dessa herança. Pensando nessa herança maravilhosa, vamos lá, eu gostaria de que vocês olhassem para a sua vida hoje e pensasse: o que é precioso para você? O que verdadeiramente tem valor para você aqui? Pensa um pouquinho. O que é precioso para você? Em que nós temos agarrado nossas vidas e geralmente nos agarramos mesmo como uma âncora, né? As coisas dessa vida. Pensa um pouquinho. Você tem dado valor? Diante de tudo que a gente colocou aqui, do presente que Deus nos deu, o que é tão importante para você, irmão? Manter viva essa esperança, é isso mesmo, querida. É isso mesmo. Eu estava vendo uma ilustração que diz que Alexandre o Grande, aqui todo mundo conhece, eu gosto um pouquinho de história, e sei que ele foi um dos caras que bem forte do passado aí, né? Ele era macedônio, helenista lá dos gregos, e ele foi um dos caras que conquistaram mais terra, foi Alexandre o Grande. Venceu muitas batalhas, conquistou muitas coisas, mas próximo de ele morrer, ele chegou e convidou os três generais dele para um banquete. Ele falou: vem aqui, meus camaradas. Chamou seus três generais, e aí nesse banquete ele disse assim: olha, o negócio é o seguinte. Ele estava doente e disse assim: ó, eu vou morrer, e eu queria que o meu caixão fosse transportado pelos médicos mais conceituados da época, eu quero os melhores, que eles carreguem o meu caixão. E que todas as riquezas, tudo que eu conquistei, joias preciosas, tudo, seja espalhado como um caminho no cortejo fúnebre até onde ele seria enterrado. Ele queria isso, olha só que coisa estranha. E que as duas mãos dele fossem colocadas para fora do caixão, ele conduzido pelos médicos, e que ela ficasse assim, ó. Ele queria isso. Eram os três desejos de Alexandre o Grande antes de morrer. E aí um dos seus generais fala assim: ô Alexandre, me explica aí, cara, o porquê desses três pedidos tão inusitados, tão diferentes. Alexandre então falou assim, respondeu e disse assim: eu quero que os médicos mais conceituados carreguem o meu caixão até o meu túmulo para mostrar que ninguém tem poder contra a morte. Medicina nenhuma talvez poderá resolver o meu problema. E eu queria também que os meus bens, tudo que eu conquistei fosse colocado pelo caminho e eu passasse por ali morto, para dizer que aqui para a terra eu vim sem nada e para lá nada eu vou levar. E o terceiro pedido estranho dele, que a mão dele ficasse balançando, era exatamente que para dizer que partimos daqui de mãos vazias, de mãos abanando. Mais uma vez, irmãos, o que tem sido importante para você? O que tem sido importante para mim? O que tem sido importante para nós? Pense que Deus escreveu uma carta para um povo sofrido, e talvez seja o nosso caso, e devemos nos lembrar hoje. Ele quer que você se lembre essa manhã, que você tem uma esperança viva e uma herança maravilhosa e inviolável. Uma terceira verdade, irmãos, que eu gostaria de trabalhar com vocês, é que os crentes, eles desfrutam de uma fé valiosíssima e de uma alegria inexplicável, mesmo quando são perseguidos. Vamos continuar nossa leitura no versículo 6, que diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele coloca uma palavrinha bem legal no começo, duas palavrinhas: nisso exultais. Ou seja, nisso se alegrem. Se alegrar no que, igreja? Se alegrar em tudo que ele disse no versículo 3 e 4. Se alegre, irmão, na sua viva esperança e na sua herança que você irá receber de Jesus Cristo. E ele diz também que você poderia passar por um breve tempo provações e adversidades. E a minha pergunta é: o quanto será esse breve tempo de provação que você tem passado? Talvez essa dificuldade que nós temos passado seja uma dificuldade, um breve tempo, momentânea. Não é verdade? Mas também esse breve tempo pode significar pela vida inteira. Por que não? Por que não pela vida inteira? Sabe por quê? Porque nós não conseguimos dimensionar o presente que Deus tem nos dado. E achamos que esse breve tempo dessa vida é muito, mas na verdade ele é pouco comparado da glória eterna que nós viveremos com o nosso Deus. Nós perdemos um pouco o foco de que na nossa terra, isso, o que nós vivemos aqui, a Bíblia muitas vezes coloca como um pingo d'água em um balde. A Bíblia muitas vezes diz que a nossa vida aqui na terra é como, ó, um vento que se dissipa, uma névoa que se dissipa. E ela também diz que nós, nessa terra, somos como peregrinos e forasteiros. Ou seja, nós somos de outro mundo. Podemos dizer que realmente somos extraterrestres. Não somos dessa terra. E por não ser dessa terra, não nos devemos conformar com esse breve tempo. Não é verdade? Então ele vem dizendo aqui, ó, que você pode ser contristado, pode ser perseguido, pode receber oposição, mas por um período de tempo na nossa vida. No versículo 7, ele continua e diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Ele diz que você também tem uma fé valiosa. E ele ilustra o valor dessa fé da seguinte maneira. Aqui tem algum ourives aqui? Alguma pessoa que mexe com ouro? Não tem. O pai da Moniz. O pai da Moniz não está aqui. Mas assim, para purificar o ouro, é colocado o ouro num tacho, eu não sei muito bem como que é feito esse processo, e ele é levado a uma temperatura muito alta, ou seja, ao fogo. E o que não presta desse ouro, ele é... Ele evapora, ele vai sendo queimado. E ele diz que a sua fé, ela é valiosa, sabe por quê? Porque ela não é testada como fogo, no fogo, mas ela é forjada pelas situações adversas que você tem passado. Ele quer explicar na palavra de Deus justamente isso. Que a tua provação, que a tua dificuldade, que o teu sofrimento tem sido provado nesse processo de Deus para mostrar para você que a sua fé, ela é valiosíssima. A nossa fé vale muito. E no versículo, continuando no versículo 8, diz que a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E mais uma vez eu me recorro aos meus professores aqui de português. O que, que será que é esse indizível? Indivisível. No meu tá sem o V, tá indizível. Ei, dona Judite, que seria indizível? Olha só como Deus é. Mais uma vez, uma palavra difícil para expressar que nós temos uma alegria, e olha lá, esse indizível se quer dizer inexplicável. A alegria do crente, ela é inexplicável, né? Indescritível. Olha o Roger tá esperto aí. Indescritível. Não tem como se expressar. Sabe por quê? Como pode um camarada sofrer chicoteada lá, a ponto de quase morrer e tá alegre? Como pode uma irmã, então, estar no hospital sofrendo com câncer e mesmo assim os irmãos regozijando no Senhor? Como pode uma pessoa sofrer tanto e ainda, glória a Deus? É inexplicável. É indizível. Não tem como explicar essa alegria do crente. E é essa alegria, esse sentimento que tem que estar na nossa vida, irmãos. Essa manhã eu quis, então, com vocês, através de Deus, Deus quis lembrar essa igreja que nós temos uma esperança viva. E essa esperança viva está em Jesus Cristo. Que nós temos uma herança, apesar de não conseguirmos calcularmos ela, uma herança valiosíssima. E que você também tem uma fé através de Cristo, que você não vê, mas que você sente, e que Ele habita em você, uma fé rica, maravilhosa. Como, sabendo de tudo isso, nós iremos responder então ao nosso sofrimento? Pense nisso. Como nós iremos resolver responder ao sofrimento e à amargura da nossa vida diante dessa realidade? Amém, irmãos? Para finalizar, eu gostaria de ir lá no capítulo 4 dessa mesma carta. Capítulo 4, versículos 12 e 13, que diz assim: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. E aqui eu trago mais uma aí para vocês aí, ó. Vos alegreis exultando. O que, que seria esse exultando? Olha só. Eu vou colocar aqui o que para mim seria essa tradução, esse exultando. A Bíblia diz que seja coparticipante do sofrimento de Cristo dessa maneira: alegreis ficando feliz. Parece redundante, né? Mas é isso que Deus quer falar para essa igreja essa manhã. Alegreis ficando muito feliz. Se estiverem sofrendo, mas se estiverem a paz que Cristo tem nos dado. Amém, irmãos? Vamos ainda orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Deus, obrigado por esse texto, Deus, numa época escrita e destinada a um povo que vinha sofrendo, Deus, que eram escravos, Pai, 90% da população, talvez, que sofriam perseguições, oposições, Deus, que eram maltratados, muitas vezes, e sofriam até morte pelo Teu nome, Deus. E mesmo assim, Tu escreve uma carta, Pai, onde o Seu primeiro capítulo é lembrar-vos, Deus, que esses mesmos homens e mulheres que haviam sido provados e sofridos, Deus, Tu também tens dado a eles, Pai, uma esperança viva que é em Cristo Jesus. E essa mesma esperança, Pai, que eles regozijavam no passado, Pai, nós, Deus, também, hoje, Pai, 2000 anos depois, também temos essa alegria, Pai, dessa esperança viva que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado também, Pai, porque sabemos que ela é, a qualidade dessa herança é fantástica, Pai, tão preciosa que fica difícil expressar em palavras, Deus, pelo que ainda vai vir para nós no futuro quando estivermos contigo, Deus. Obrigado por essa herança incalculável, Pai, mais do que qualquer tesouro, Pai, mais do que qualquer preciosidade, Pai. A Tua herança é maravilhosa para nós, Deus. E obrigado também porque desfrutamos de uma fé valiosíssima, Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, às perseguições, às angústias, Pai, Tu tem provado, Pai, a nossa fé e nos dado a certeza, Pai, de que um dia o Senhor irá voltar, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida dos irmãos aqui, na saúde, Pai. Os irmãos na minha comunidade, em Cidade Ademar, Pai. Nas igrejas espalhadas da ação bíblica de toda a igreja universal, daqueles que conhecem a Ti como o único Salvador em todas as épocas, Pai. Obrigado porque um dia estaremos todos juntos, reunidos, Deus, numa só assembleia para louvar o Seu santo nome, Pai. Obrigado por tudo que Tu és, em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.